A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Ô, amigo! Pegue um copo, abra uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja.
Saudações, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, em parceria com La Cervejaria Juan Caloto, mais um episódio do podcast pra quem gosta de cerveja, mais um episódio do seu Radiofobia. Rubens e Jorge, por favor, batam as palmitas, porque estamos aqui em mais um episódio. A gente chega, né? Não tá com essa animação toda não, que tá um calor. Nesse calor aqui, Técnica, bota aqui pra nós uma... abre uma... latinha, tem latinha? Oh, delícia, hein? Aqui é La Maldição do Imperador Yuma, aqui para dar uma refrescada nesse momento. E bueno. Momento de apresentar aqui a figura dos bigodeira que não estão desapegando do Covid novo, não querem inaugurar, não querem inaugurar. Vai acabar Covid-19, vai vir Covid-25 e não vai ter inaugurado ainda o Covil dos Bandoleiros em Vila Mariana.
A gente quer deixar só pra gente.
Joan Calote. Do apego, né? Estão gastando... Técnica, tem reverb aí? Tem reverb aí, Técnica? Estão gastando milhões! Numa reforma só pra eles, é um tap, vai ser um tap...
É uma coisa faraônica.
É, uma coisa
só o faraó está trabalhando.
Tudo bem com vocês, meninos? Estamos aqui mais uma vez.
Tá, meu pessoal, beleza?
Muito bem. Estamos aqui com uma temática hoje totalmente fenomenal, porque, afinal de contas, nós temos aqui uma... Praticamente ela é uma integrante honorária, né, do Radiofobia, porque já estamos incontáveis vezes, ela não só... Já é, acho que, a terceira participação dela aqui no nosso podcast. Como ela é figurinha carimbada no Instagram de Juan Caloto, aquela que recebe as coisas antes, faz cosplay de índio. É uma loucura ela que está aqui com a gente hoje. Seja bem-vinda mais uma vez, dona Bia Somelieres.
Oi, tudo bem? Já estou mandando o currículo e a carteira de trabalho.
Nossa, já está com... Pode passar
já
no RH.
Já criou vínculo.
Nada, já está contratada. Já pode passar no RH, que você já é membro honorária desta bodega. E nós temos aqui também hoje a presença de um convidado que está aqui pela primeira vez. E eu deixarei aqui as honras da apresentação dele para o Calote. Eu apresentei a Bia, porque a Bia é daquelas aqui que chega, né? Abre Bia, geladeira, é, já vai pegando...
Mosqueteira.
É, ela abre a geladeira pra pegar cerveja, já traz a minduca, já deixa tudo no esquema. Mas o convidado é a primeira vez que ele tá aqui. Então, fazendo as honras da casa, seu Calotinho, apresenta o convidado, apresenta o tema, porque hoje temos aqui tema literário aí nessa bodega.
Literário, tema comemorativo, tema de oportunidade, muito, muito, muito multifacetado esse tema hoje.
Manda ver.
A gente vai falar uma coisa, a gente vai falar sobre livros, e não só sobre livros, mas livros com figuras, porque quem lê livro hoje em dia? Né? Não, mas a gente vai falar sobre...
Assim,
a gente...
Aliás, essa é uma vantagem, Léo, que me desculpe do audiolivro, que o audiolivro não tem figura.
Ah,
você
sim.
Não consegue pular o audiolivro e falar só
vejo. Eu não tinha pensado nisso.
Eu quero ver só as figuras.
Mas por que eu que te desculpe, porque eu não entendi a referência?
É porque o Léo é do áudio, né?
Mas eu sou do podcast, não sou do audiolivro.
Então tá bom.
Guga Mafra que te desculpe aí, eu tô fora. Eu faço isso aqui só. Na verdade, eu engano as pessoas, John. Eu ligo o microfone, boto a musiquinha aqui, fico falando groselha e os convidados é que toca. Eu só tô enganando. Eu também acho, viu? E assim, eu gosto muito do livro que tem figura, principalmente quando a figura são pints de cervejas também.
Ô, louco, né? Exatamente. E, esse é o lance. Quem já pensou em ter uma editora especializada em livros sobre cerveja? O nosso convidado, nosso querido convidado, já pensou, ele e seu sócio, fundaram a Editora Crater faz um tempinho e tá uma sequência de lançamentos de livros que estavam, que eram muito esperados por caras que liam, tinham que ler em inglês e entender 10% do que estava acontecendo, né? Como no nosso caso. E tá com um projeto animal no crowdfunding. Enquanto você tá ouvindo esse programa, tá rolando o projeto. A gente vai falar sobre ele aqui também.
Sim.
É, não só sobre os livros da editora. Muito bem-vindo, Diego Maciero.
Bem-vindo, Diegão.
Obrigado, pessoal. Obrigado por abrir as portas aí para minha estreia no Radiofobia. Eu espero vir para falar sobre esse e outros assuntos.
Com certeza, né? Exatamente, porque o cara é um poço. Tipo, meu, vocês dois, né? Tipo, a Bia já é a livreira aqui do Radiofobia, porque ela, a gente descobriu que a maior fonte de renda dela é os livros que ela vende indicando pelo link da Amazon, né?
Sim.
Pô, ela exatamente. É influenciadora digital, literária, porque ela fica postando e fazendo cursos de livros e.
Ela já é praticamente sócia da Sony Music, de tanto que ela indica a biografia do Michael Jackson. Não, não é bem esse, mas.
Quase.
É, quase.
E se juntou com o pessoal da Crater para fazer esse livro, o projeto que tá rolando no ar, até dar esse servicinho rápido, mas a gente vai falar.
Não, tem que passar o serviço, inclusive, link no post pra galera poder participar lá do crowdfunding. Exatamente. Porque, cara, eu até deixar um testemunho aqui. Projetos que tem crowdfunding, nós somos meio suspeitos, porque já participamos de tantos, né? Mas projeto que tem crowdfunding é muito mais legal de você participar, porque sempre tem aquele caráter inicial de, sabe, de exclusividade, tem aquelas faixas que você... E você vai ser um dos primeiros a botar a mão naquele produto bacana, entendeu? E assim, além de você ajudar, porque ninguém sai perdendo. Se o projeto se financiar, né, for financiado, todo mundo que quis o seu produto vai receber o seu produto. É uma relação que todo mundo sai ganhando, é muito legal, cara.
Diferente do Brasil, onde todo mundo vai perder.
Todo mundo vai perder.
Onde todo mundo vai ganhar.
Exato. Cara. E a gente não sabe até quem ganhar vai perder também. É isso aí.
Mas, ó, entrem aí no Catarse, catarse.me/somelheria, com dois M's. Ou procura, ou entra no Catarse e procura na busca cerveja, felicidade,
amor. Vai ter link no post
amor,
também.
Vai aparecer esse projeto.
Vai ter lá também, sim, com certeza.
Um livro fantástico. E, assim, a gente vai conversar aqui... Primeiro, parabéns para vocês, porque enquanto a gente está gravando esse programa, a meta já foi batida para lá do 100%.
Excelente. Muito
parabéns pelo projeto. E o programa deve ir no ar quando estiver na finaleira do projeto. Então, assim, quem está ouvindo, corre para participar, para pegar o que ainda tem cota disponível, porque algumas têm limite, né, de colaboração. Mas é um livro animal, vai ser uma bíblia, um guia... Tipo, não definitivo, porque nada é definitivo nessa vida, né? Mas vai ser um guia, assim, pra ser deixado do lado da cabeceira, pra você consultar sempre, que vai ser muito legal. Muito parabéns por esse projeto aí. Antes da gente conversar mais sobre o livro, que tem 458 convidados escrevendo junto a várias mãos, eu queria saber um pouco da história da Crater. Tipo, como assim, qual foi esse lance de juntar, assim, encontrar esse vácuo que tinha de editar de livros, de publicações sobre cerveja aqui no Brasil que não tava, não tinha muitas coisas disponíveis, né? Como é que foi esse clique? O Diego, você já trabalhava em editora antes, com editoração?
Não, na verdade sim, eu fiz uma, como muita gente que trabalha com cerveja no Brasil, eu fiz uma transição de carreira abrupta, sem o menor sentido. Né,
sem o mínimo planejamento.
É, exatamente. da educação física.
Caramba, pra... que animal!
E aí tinha esse vínculo com a educação, né? Assim, e realmente via uma lacuna. Eu tive sorte de morar fora do país e tudo, né? E conseguia desenvolver leitura, mas estava inserido muito, já participei por duas cervejarias, né? E é como você falou ali no começo, né? Tipo, as pessoas são obrigadas, né? E a martelada extraem conteúdo dos livros originais, mas é uma experiência sofrida e que prejudica, né? A aprendizagem. E na época, quando eu e o Pedro, a gente se juntou para fazer esse projeto, que até é uma história que também não tem sentido, né? Como a minha transição da educação física para a cerveja. A gente identificou junto essa lacuna, estávamos os dois com outros projetos que estavam ocupando mais tempo e tal, e fizemos um pouco por vocação, assim, sem ficar tão preocupado em estruturar. Claro, ninguém quer perder dinheiro, né? Mas não era o objetivo maior, tinha um lance de paixão, de saber que, pô, ninguém tá fazendo, né? Precisa, o mercado só vai amadurecer quando a gente conseguir, primeiro, né, ter acesso a conteúdo no nosso idioma, né? Porque as pessoas que trabalham em fábrica, em geral, primeiro que não deveriam estar obrigadas a ler em outro idioma para aprender sobre o seu ofício, né? E segundo que elas, em geral, não sabem, né? Não é uma coisa tão comum e corriqueira. E aí foi por aí, assim, a coisa. E começamos com traduções, mas já na nossa missão com a ideia de ajudar na produção de conteúdo nacional, né? E a gente só tinha conseguido até hoje publicar um livro autoral brasileiro, que era o Direito para o Mercado da Cerveja, do André Lopes, aka Advogado Cervejeiro.
Sim, verdade.
E agora saiu esse para, de uma vez por todas, dizer, por favor, escrevam livros em português aí, pessoal.
E tá rolando um edital, seria o termo? Uma chamada pública? Tá rolando você chamando pra galera falar assim, vem submeter aqui a sua tese, o seu projeto e tudo mais para virar livro, né?
Isso, esse também foi outro projeto, os dois, assim, né? A gente pensou, o guia a gente colocou em andamento o ano passado, o edital foi idealizado o ano passado, mas o ano passado muitas coisas ficaram adiadas, né? E aí a gente, são dois projetos que a gente fez, claro, o guia tem um fim em si mesmo, né? Que é discutir e tratar da profissão sommelier, mas o edital, ele além de ter como ápice aí a publicação de um livro, né, que vai ser escolhido entre todo mundo que se apresentar, é fazer bagunça, né, agitar, colocar em pauta,
produção,
por favor, né, escrevam, né, existe uma editora que foi criada para abrir esses caminhos e para construir juntos, sim, né. A gente não, eu e o Pedro, assim, sou bem franco, assim, a gente não tinha nenhum dos dois trajetória como no meio editorial, também estamos aprendendo aos solavancos, assim, né? O ano passado foi uma escola. A gente mergulhou nisso porque eu, principalmente, né? Eu trabalhava com festivais e eventos de cerveja, acho que ainda trabalho, mas não dá para afirmar isso com toda certeza.
Tudo incerto.
E a gente mergulhou para valer, assim, né? E fizemos um monte de curso, fomos atrás de fazer rede, contato, e estamos aprendendo, assim, né? As traduções foram positivas nesse sentido, né? A parte do conteúdo, você já sai de uma base consolidada, né? E aí depois tem todo o resto, né? Que não é fácil, mas é contratação de fornecedor, impressão, transporte, logística, essa coisa
é um universo para descobrir, né? Não, e esse lance da tradução, mesmo as pessoas que trabalham no mercado, o entusiasta, o homebrewer que sabe, conhece a língua e tudo mais, é outra coisa você ler um livro técnico, né? Eu tocava num estúdio que o cara fazia tradução. Eu lembrei disso agora. Ele me perguntou assim, você que mexe com cerveja, eu preciso traduzir uma coisa aqui que o cara tá falando que é crispy. Só que esse é um termo que é usado na cerveja. Como é que eu traduzo crispy? E eu não consegui explicar pra ele, né? Porque eu não consigo explicar nada pra ninguém. E eu fiquei pensando na quantidade de termos que por não ter muita publicação, muita coisa traduzida, a gente simplesmente aceita e adota, que nem no mercado publicitário muitas vezes, né? Termos assim, anglicismo, que a gente fala assim, não, a gente vai ter que falar desse jeito.
O anglicismo da preguiça.
Da publicidade, o anglicismo da preguiça. Esse acho que é anglicismo da necessidade.
Mas uma coisa que você tocou num ponto, a gente nem tinha conversado sobre isso antes. Tava pensando, tem essa barreira que você falou da língua, né, de termos específicos, e tem a barreira técnica, porque, como o Diego tava falando, muitas pessoas que estão hoje no mercado cervejeiro, inclusive criadores de excelentes cervejas, não vieram de áreas técnicas.
Ah, sim.
E aí, são duas barreiras, é a barreira da língua, e a barreira técnica. Os livros que o Diego fez a publicação aí de tradução são livros que eu tenho toda a coleção aqui em inglês. E aí, quando eu tava lendo, eu falei assim, meu, eu aposto que esse pedaço do livro aqui tem um monte de gente que faz cerveja em casa ou que é do mercado que não vai entender, porque é uma coisa de química ou de biologia muito aprofundada que a galera que veio de outras áreas vai ter que buscar. Agora, imagina assim, ele tem que buscar e tem que buscar aquele conhecimento numa outra língua, né? Então é bem complicado isso.
São várias barreiras. E essa sequência, para quem vai googar depois, ver no post, a editora tem essa... uns livros que são bem clássicos, assim, de malte, lúpulo, água, levedura, que são livros que são muito de muita bons. Referência, muito, muito bons, mas tinha essa barreira forte, né, de você ler um capítulo e falar assim, acho que entendi, daí você vai explicar ou tentar aplicar, e daí você tem que reler 10 mil vezes, né?
Mais ou menos isso.
E o primeiro qual, hein, Diego? Foi o foi dessa série ou foi o do Randy Mosher?
O primeiro livro que a gente publicou foi o Radical Brewing do Randy. Aí nesse a gente não quis traduzir o título porque já era um livro bem, bem conhecido e tal. E a gente achou que se fosse mexer... ninguém nos conhecia na época como editora, né? A gente ia ficar... Já muito apagadão, né? E aí acabamos escolhendo por publicar com o título original. E aí depois a gente lançou o Lúpulo, né? Tem agora sim, a gente tá apontando, a gente fechou agora, esse mês que passou, lançamos o malte, fechamos a coleção dos quatro ingredientes, né? A gente lançou na ordem lúpulo, levedura, água e malte. Se eu não me engano, é a mesma ordem que a Brewers Publications publicou eles também lá nos Estados Unidos. E no meio teve o direito, agora a gente tem mais... já tem vários livros engatilhados, assim. A gente tem uns...
Cara, que
nove livros em produção.
Nossa, que mal.
Puta, que legal.
Estamos apontando, tipo, para duas pontas diferentes, assim. A gente tem alguns livros focados na indústria, que a gente vai publicar o ano que vem, que são super técnicos mesmo, talvez não interessem para o cervejeiro caseiro, que vão tratar de realidade de laboratório, de controle de qualidade, né, qualidade da cerveja. E aí, por outro lado, a gente está tentando ampliar um pouco e trazer mais para perto da editora e do universo da cerveja, pessoal leigo... entusiasta, assim, né? A gente tá traduzindo um livro do Martin Cornell, que é o Amber Golden Black, que é mais anedótico, né? Sobre cervejas britânicas, né? E então a gente tá cobrindo outros aspectos.
Muito bom.
E aí tem uma pergunta que nos fazem desde o primeiro livro, né? Que a Bia tá mostrando o livro do Martin.
Valeu, Bia. No podcast tá todo mundo vendo o livro que você tá mostrando, viu?
Por isso que eu descrevi.
Muito bom, descrevi. Maravilha. O ouvinte não vai ter a menor ideia.
Calma aí, ninguém fica vendo minhas danças que eu faço?
Nada. Não, ninguém vê que eu gravo nu aqui, tá tudo bem, tranquilo.
Passa seu TikTok pra galera.
O TikTok. O Calote tem o TikTok. Tem tic-tic nervoso, isso sim. Isso que ele tem. Mas e aí, Diego?
Não, eu só ia falar que tem uma pergunta que nos fazem desde o primeiro livro que a gente publicou, que eu até acho às vezes, tipo, pô, nós fizemos um ano e meio de trabalho para publicar esse livro aqui e seguem nos perguntando quando a gente vai publicar o How to Brew do John Palmer. finalmente a gente vai, a gente está em tratativas e deve sair o ano que vem, tá? Por favor, não perguntem mais.
Mas ó, eu vou te falar, Diegão, eu trabalhei já em editora também. E uma editora que tem universo de fãs muito fervorosos, assim, que são os fãs de cultura japonesa. Que eu fui gerente de comunicação na JBC durante um tempo. E era isso, cara. Quando que vai vir o título tal? Será que vai vir o título tal? Por que fulano... E assim, ninguém tem ideia de mercado assim, literário, como é que funciona... Questão de licenciamento, questão de marca e tudo, né? Então, gente, sugerir, tudo bem, mas não encha muita sacola.
A galera não pede, a galera exige, né?
É, se a gente fala assim, eu sei que vocês querem, mas é que é porque tem negociação, né? Tem direito, tem tudo, então...
É o negócio... A função do fã é infernizar, cara.
Não, eu sei que é, mas eu só tô me compadecendo do colega aqui na questão literária. Agora, a minha pergunta aqui nesse momento é o seguinte. Dona Bia Morim está fazendo organizando, né, o grande guia da sommelieria de cervejas, que, mais uma vez, reforçando o serviço. Ó, eu quero dizer o seguinte, gente. Não tem mais só o livro disponível lá nas recompensas, tá? Eu, inclusive, agora, enquanto o Diego conversava, eu entrei e falei, já vou garantir o meu. Não consigo mais garantir o meu. Só cotas que envolvem já aulas com os autores e tudo mais. Então, é muito recomendado para quem quer realmente agora, além de garantir o livro, obviamente, né? Essa numa cota
única,
ter, né? Essa experiência única de poder ter essas aulas. Inclusive, Masterclass com a Bia, que também está envolvida lá na recompensa e tal. E fica lá o link no post para quem quiser. Mas a ideia veio da onde? Veio do pessoal da editora, do Diego. Bia, você entrou em contato. Da onde que veio essa iniciativa? Porque é algo inédito, riquíssimo e extremamente necessário para o mercado cervejeiro brasileiro, né?
Tudo começou com uma estrela cadente alguns anos atrás.
Muito boa.
É, eu recebi o convite dos meninos da Crater, né? Do Pedro e do Diego.
Uhum.
E eles já tinham sentido essa demanda, né, Diego? Então, quando já tinha uma coisa um pouco construída ali, né? Quando vocês vieram falar comigo.
Sim, assim, a gente tinha uma ideia que obviamente se metamorfoseou, né, com a tua entrada, e foi evoluindo a própria pandemia, né, foi acomodando um pouco as coisas. Lamentavelmente, algumas pessoas se viram muito pressionadas por questões financeiras e não puderam, de fato, abraçar o projeto. Então, ele foi se moldando, e saiu até mais bonito do que a gente louco, imaginou, né? Mas quando a gente convidou a Bia, a gente também sabia que não ia conseguir fazer sozinho, né? Assim, às vezes tem uma fantasia de que do tamanho da empresa, assim, né? As pessoas não sabem que somos dois sócios, uma colega seletista e alguns colaboradores pontuais, né? Para comunicação, etc. Né? Então, é uma estrutura super pequenininha, né? E, então, a gente sabia que sem a Bia a gente não teria conseguido colocar o projeto para rua. E aí o convite foi a partir disso. Também a Bia já tinha, além de ser uma das primeiras sommeliers do Brasil, já tinha a experiência com a Farofa. E
é verdade, é verdade.
Logo no começo, né? Que ela tinha, venha de família, com pé no mercado editorial.
Farofa Magazine, é verdade.
Farofa. Aí eu fiquei pensando, tipo, eu devo estar pagando a minha mãe até hoje o empréstimo que eu fiz pra essa última edição.
Pelo menos foi bem gasto. Tá bonito.
Aí eu fiquei, tipo, ah, faz sentido toda essa grana e esses últimos anos aí, tipo... É, acho que é um pouco o que a gente vai sentindo quando a nossa gestão de carreira vai tomando forma, né? Uma das coisas que a gente trata no livro, Léo, além de todas as questões profissionais, uhum, e tal, no final, nessa coisa do que o Diego estava falando, que o projeto também veio se moldando, o final do livro, ele é quase que um plot twist, assim, que a gente teve e
Mas você vai dar spoiler? Vai contar o final?
Muito no sentido da gente ganhar alguns colaboradores, como, por exemplo, o Francisco e o Julio, que falam sobre gestão de carreira e, sabe, no final das contas, é a gente olhando o mercado e se amadurecendo, as marcas tomando novas formas ou novos modelos, entendeu? E eu acho que a sommelieria chegou nesse ponto que a gente poderia ter um livro com tantas pessoas escrevendo, com suas próprias experiências, uma coisa muito autoral. Então, É difícil. Imagina uma pessoa sozinha escrever 600 páginas.
Sim.
Sabe?
Nossa. Não, e é muito 360, né? É muito, é uma visão muito ampla, tipo, várias facetas da profissão, da atividade. E eu achei muito legal quando vocês introduziram, contaram sobre o projeto e tudo mais. Falei, puta, é muito legal porque não é só um projeto de crowdfunding, ele é colaborativo na base, na concepção. Uhum. Porque você está juntando várias pessoas para trazer todas essas visões. Putz, eu fiquei muito apaixonado pelo projeto logo de cara, assim.
Queria aproveitar esse momento, né, bonito, e dizer que foi o Calote quem leu um dos meus capítulos. Então, assim, claramente tem uma certa importância.
Eu também não gostei, eu falei para ela, mas ela insistiu e vai colocar no livro.
Você fez aí, o que você podia.
Vocês que vêm, né, dessa energia colaborativa, Juan Caloto, eu sempre sinto que é uma cerveja que tem fãs, né?
Sim.
Pode ter fãs chatos, mas tem os fãs legais também.
A gente tem amigos chatos também.
É.
Cara, eu devo ser um amigo chato.
Pra caralho.
Gente, mas
eu não tenho amigos.
O fã pode ser chato ou não, beba minha cerveja, né?
Não, muito brincadeira, no sentido que eu acho que a coisa que vocês estavam falando, a experiência que vocês têm,
sim,
do crowdfunding, uhum, é tipo, é uma emoção, né? Eu acho que o Diego, depois de 24 horas que a gente tinha aberto o crowdfunding, no domingo, que supostamente era um dia ruim, né, Diego?
É verdade.
Aí a gente, tipo, segunda-feira, meu Deus, o que está acontecendo?
Nossa, de não dormir, né? Tipo, caramba, o que tá acontecendo aqui? Foi isso, em 48 horas bateu a meta, né?
Isso. Até o lance de não dormir não é brincadeira, não, assim. E do sábado, principalmente, tava uma pilha mesmo, né? Nossa. A gente, claro, tava otimista, mas se pensar também, é uma responsabilidade, né? A gente mobilizou... Só entre pessoas que escreveram, são 28 pessoas, aí tem ilustrador, diagramador, revisor técnico, editor, o Calote, que nos prestou a consultoria sobre crowdfunding a partir da experiência da Juan Caloto. Não, mas foi realmente...
Como é que ele cobrou por isso?
Não, eu expliquei que esse negócio de clonar cartão tá caído, né? O negócio é fazer projeto crowdfunding que rende muito mais.
E se flopasse, era pra comprar várias cotas, né? Pra parecer que deu certo.
Exato, é.
Não, mas tinha esse peso todo, sim, né? E eu tava otimista, sim, mas não nessa proporção, né? Não tinha nenhuma noção, a gente não sabia, era um projeto para nós. O crowdfunding foi porque a gente fez uma aposta em termos gráficos que foi um passo bem diferente do que a gente vinha dando. É um livro que cada é capa dura, todo colorido,
é fitilho
de cetim, ilustra, designer, né? Então é um saltão, assim, né? A gente
fotógrafo.
Videomaker para fazer o vídeo da campanha, não sei o quê. E aí quando vê se tá com um
grande,
orçamento que é um sexto da operação do ano inteiro da editora, assim, né?
E é muito louco esse negócio, só falando do crowdfunding, porque como você vai fazendo todo projeto, a gente sempre bota muito carinho, mas você vai fazer o projeto crowdfunding e fala, pô, eu vou entregar um negócio pra pessoa que colaborou pra acontecer, eu quero fazer um negócio com a melhor caixa, com o melhor adesivo, o rótulo e a bolacha, no caso a gente mandou bolacha de chope, e aí você vai colocando tudo no projeto, aí você vê o orçamento subindo, você fala, não vai dar, eu vou ter que ajustar isso aqui, eu vou ter que fazer aquilo ali, mas ele tem um caráter diferente do que os outros projetos, né?
Assim. Tanto que no primeiro crowdfunding que a gente fez, a gente conseguiu a proeza de ter 160% de bateu a meta e deu prejuízo, né?
Sim.
Deu prejuízo porque vocês tomaram tudo. Ah, é sacanagem.
Não, pior de tudo, não teve cerveja pra gente do primeiro.
É verdade. Eu...
Deu prejuízo porque a gente fez assim. Não, eu também, tá? Obrigada.
A Bia tomou mais do que a gente.
Não, mas peraí. Essa aí já é pleonasmo vicioso, essa frase. A Bia tomou mais do que a gente é pleonasmo vicioso. Não pode que nem
gente,
voltar
não,
pra...
Aliás, só tô eu tomando cerveja hoje?
É que nem subir pra cima. Descer pra
Nossa,
baixo.
Verdade, eu tava tomando café.
A gente tomou café e agora eu tô tomando uma aguinha.
Estou tomando água porque eu já falei que vou ter que ajudar o filho na mudança, tem que dirigir caminhão. Mas... Mas deve ser uma sensação mesmo, assim, né, cara? Eu nunca participei, já acompanhei junto com vocês e com outros amigos, né? De outras campanhas e tal. E é muito legal você ver a coisa. Não é tomar forma, porque vai tomar forma com muito trabalho de bastidor. Tem toda a questão, né, de publicação, de diagramação, tudo que está envolvido no projeto, né, literário e tal. Independente do projeto, de cerveja e tudo mais. Mas e você ver o engajamento de quem gostou da ideia, né? E porque você, no crowdfunding, o legal é o seguinte: você compra, antes de tudo, um conceito, né? Você compra a intenção de ter aquilo na mão. Né? E aí quando você vê outras pessoas manifestando isso também, pô, bater meta em 48 horas
é maravilhoso.
É muito foda.
Não, e a galera começa a torcer, né?
E fica projeto. Mudando aquele maldito número excelente.
Ah, sim, o placarzinho lá, né?
O placarzinho, você fica viciado em atualizar ali, atualiza. O Diego tava falando de ficar sem dormir, a gente ficou sem dormir uns 2 dias antes de lançar, porque a gente falou assim, olha, vai vir o crowdfunding, se preparem. A gente lançou nas nossas páginas e a gente se comprometeu em lançar numa data determinada. Só que assim, o vídeo não tava nem renderizado ainda. Então, a gente ficou virando, terminando de montar as coisas, e o Calote mexendo, renderizando o vídeo, o computador tava travado com isso, a gente mexia no outro. Meu computador quebrou na época, tava no meio da pandemia, eu comecei a usar um outro computador. Foi uma loucura.
Corrida de obstáculo.
Mas a gente conseguiu publicar no dia no ar. E aí depois a gente ficou virando noite, a gente ia virando noite fazendo, depois ficava virando noite e atualizando. E aí, como tá? Aí dormia um pouquinho, acordava. Nossa, subiu mais 10%.
Punk, né?
É muito legal.
O que eu queria aqui puxar também é o seguinte, explica um pouco pro ouvinte que não sabe do que é o projeto, né? Que ainda não foi lá, que ainda não clicou. Dá uma visão geral do que é, o que tem, né, no guia, que tipo de direcionamento, que tipo de informação... Né? Porque o Diego citou que vai ter algumas publicações, inclusive, que são da editora também, mas que são mais técnicas e tudo mais. Esse guia, a intenção dele, pelo que eu entendi, é ser realmente um... como é que se diz? Um vadimecum da cerveja, né? Aquele que você... qualquer coisa você... dá aquela consultada.
Seria explica... o Necronômico da cerveja?
Exatamente. Nossa organizadora, por favor, dê uma visão geral aí. Do que vai ter tanto nesse guia? Porque são 400 e tralalá de página, né?
Mais, né, Diego? A gente ainda tá... Estamos ainda vendo.
Aí cada vez aumenta mais.
Eu acho que a gente tem esse livro, para quem é da cerveja, né? Que é o Oxford, que é gigante, que você não consegue... Só dá para consultar no seu lugar original, porque para carregar ele
dá dor
nas costas, né? Acho que a ideia é que a gente tenha, de maneira ampla, né, mais ampla, mas daí um pedacinho de cada conteúdo, vamos assim dizer, porque são 28 autores em 30 textos diferentes. Então a gente vai desde o tradicional, história, escolas cervejeiras, né, as nações cervejeiras aí a gente vai passar por uma questão mais do ofício mesmo, de quais são as ferramentas, né, que a gente pode pensar, quais são as ações do sommelier, e tô abrindo aqui uma cola.
Ah, por favor, pode colar o que
mais
for.
De 20 autores juntos, reunidos, né?
E a gente vai ter textos que são menores, por exemplo, o texto A Hospitalidade que Transborda o Copo, que é da Aline Silva, que é só uma sugestão que a gente comece a abordar determinado assunto, né? Então, apesar de ser um livro super completo, muitos dos assuntos a gente tinha pouco espaço para se aprofundar num nível técnico muito detalhista. Então, a gente também sabe que em muitos dos assuntos é uma provocação, é uma sugestão. Né? Ah, você quer saber mais sobre malte? 20% de desconto no site, né, Diego, para quem comprou uma das cotas, né? Então, aí você vai comprar o livro do malte, né? Então, a gente tem toda a parte de serviço, carta de cerveja, gestão de linha de chope, que é o Diego, inclusive, esse Diego Mazieiro aí que tá falando aqui com a gente, que é um dos autores. A gente vai ter lançamento de cerveja, parte de harmonização, parte de copo, concurso, degustar cerveja,
que flavor. Legal.
Então, é um pupurri ali de assuntos. Eu, por exemplo, enquanto tinha link aberto para eu mudar meu texto, eu mudava meu texto, porque a gente sempre acha... Ah, eu tenho a síndrome do impostor, sabe? Não, não tá bom. Não, não falei isso. Não. Então, tem uma ânsia, porque eu acho que tem muito a ser dito, né? É muito gostoso. A gente, quando começa a pegar essas conversas aí de boteco... Mas dentro do meio técnico cervejeiro, quantas horas a gente já passou aqui falando só sobre harmonização?
Uhum.
Só sobre algum tipo de técnica, né? Então, talvez um pouco pulverizado o livro seja para esse sommelier, ou que já está no ramo, ou que está entrando no ramo, ou que é um amador, que é uma pessoa como é que você chama, Léo?
Cervejista.
Que é o cervejista,
sou eu,
cervejólogo, né? Sim. Eu acho que o livro ele vai servir para muitas pessoas, e alguns capítulos menos para umas pessoas, outros uhum. capítulos mais, né?
Mas vai despertar, acho que muita coisa, né? De tipo, é bem isso, eu fico imaginando tipo uma vidindona e apresentando várias ruas que você pode entrar e se aprofundar aqui, se aprofundar ali. Porque o ofício do sommelier é muito versátil, né? É uma profissão... Até num outro episódio que a gente fez com a Taiga, que ela, a gente estava falando assim, que o sommelier é um pouco parecido com jornalismo, por exemplo. É, uhum, uma,
sim.
É um ofício que é quase... Ele é muito rico para ou você entrar de cabeça ou você juntar com alguma outra qualidade que você tem, ou alguma outra profissão que você tenha, para o negócio dar um boost na sua carreira, assim. Uhum. Você vai empreender sendo sommelier é diferente do que empreender por si só. Você ser professor ou trabalhar numa área técnica sendo sommelier também tem um ganho, né? Então é uma coisa muito ampla e esse, pô, 600 páginas, porra, dá para bater Nossa. Em alguma pessoa muito com esse livro.
Até teve algumas brigas, assim. Algumas coisas, não brigas, mas briga é forte, né? Mas, tipo, tem alguns capítulos que... Inclusive, eu abracei a gestão de linhas de chopp sem ser um assunto que eu domino profundamente, aí porque seria ele ficaria de fora do livro. A gente tinha abordado algumas pessoas para escrever, não conseguimos. E, na minha experiência, assim, eu já li todas as apostilas de curso de sommeliers são oferecidos no Brasil. Eu fiz o curso de sommelier em uma das escolas,
uhum.
E não está contemplado, por exemplo, gestão de estoque, que é um texto que foi a Marta Rocha que escreveu. Ele é um texto que está bem, bem duro, assim. Ela é doutora em microbiologia, uma área bem específica. Tá bem duro no sentido técnico, mas que precisa também, né? São coisas que depois no cotidiano de trabalho, né? Quando o sommelier vai pro bar ou pro restaurante, se depara com o hardware, não consegue se virar, né? E a gente meio que colocou como... Não esqueçam que isso é uma parte importante, né? Do seu trabalho.
É.
E não ficam esgotados os assuntos ali, né? Eles... tenha um certo nível de profundidade, mas obviamente vai ser necessário investigar mais se o cara for se dedicar principalmente àquela parte do serviço. É natural que seja assim também.
E é legal esse lance de consulta, porque vira meio por onde ele vai começar, né? Ele vai no guia e daí ele pode, a partir daquele capítulo, ir para, na medida que ele precisar, se aprofundar mais no tema ou não, né? Mas ele tem um ponto de partida que dá ele essa consulta, né? Eu lembro muito do meu dentista, que sempre falava que na faculdade que ele fez e várias outras faculdades que ele já deu aula e tudo mais, ele falou, a galera não ensina a ter uma clínica, né? Então o dentista, ele sabe cuidar da saúde bucal da pessoa, mas ele não sabe, putz, fazer a gestão do lugar para se cuidar dos dentes. Então, um monte de dentista bom quebra e fica refém de outros modelos de negócio, de outros dentistas. Então, é uma coisa assim, básica, que a galera não coloca no curso, uma coisa tão óbvia que é, meu, Você vai ser dentista, você vai ser autônomo, você vai ser advogado, você precisa aprender a cobrar seus serviços. Esse exemplo que você deu da linha de chopp é bem isso, né? Às vezes ela tem coisas que às vezes não são tão glamurosas, mas elas são fundamentais no trabalho, e a galera só percebe que não sabe quando chega na frente de um... Do hardware de chopp pra falar, putz, e agora? Mas eu sei falar da cerveja, mas eu não sei tirar a cerveja e nem fazer a cerveja sair direito porque essa linha tá limpa ou não.
Às vezes a pessoa avalia mal um chopp e, na realidade, o problema não é o chopp, é a linha, né?
É, exatamente.
Mas é legal vocês citarem, porque assim, isso é um problema crônico que a gente vive na sociedade brasileira há milênios, né? Ninguém ensina a gente a empreender, ninguém ensina a gente que a gente pode tocar um negócio e que existem maneiras de você gerenciar isso. Né? A gente é ensinado desde cedo que a gente tem que estudar, fazer uma faculdade para conseguir um emprego bom e ser alguém na vida. Quer dizer, ser empregado. A gente é educado para ser empregado de alguém. Sempre. A vida inteira. Então, em qualquer carreira que você vai, eu, a minha firma, quando comecei, vocês também, tudo, a gente teve que aprender, né? Ou fez administração, ou não estudou, ou foi fazer outra coisa e tal. A gente aprende tomando na cabeça. Exato. Então, se em carreiras, digamos assim, que são mais consolidadas, como o exemplo do dentista que o Calote falou, é uma coisa, né, assim, que, putz, na minha geração, 40, hoje aí eu tenho 47, não sei quantos amigos meus que estudaram comigo, hoje é tudo dentista aqui em Serra Negra. Foi a geração da odontologia. Então, assim, esse povo teve que aprender a gerenciar os seus próprios consultórios e quem conseguiu tá aí até hoje. Agora, assim como era moda naquela época e todo mundo queria ser dentista, hoje em dia o mercado cervejeiro, não que seja moda, mas está crescendo cada vez mais. A gente vê realmente homebrews virando micro cervejarias, daqui a pouco vai para cigana, né? Daqui a pouco tá aí também vendendo e tudo mais. E não tem uma educação para esses caras realmente, para essas pessoas entenderem isso, exemplo que você falou, por exemplo, de tirar um chopp, de conservação, sabe? De gerenciar bico, como é que você conta, né? Cada vez que você troca o barril lá no bico, né? Quantos vai ter ali, o desperdício, o estoque.
Você pode fazer igual o Homer, de colocar a boca embaixo e abrir o negócio.
Não, isso só nos happy hour, a cada dois meses aqueles happy hour especial de sexta. Um dia, né? O dia da porra louquice. Mas é muito legal isso, saber que também vai abordar esse aspecto do mercado cervejeiro, porque vocês, acho que também, o John e o Calote talvez sejam exemplos disso. Tem muita coisa que vocês aprenderam também de conversar com outros caras que já faziam, né? E aí, antes de você...
Compartilhamento, né?
Compartilhar a informação com quem já fazia. E também tem muita coisa da... Não vou dizer gambiarra, mas da adaptação de coisa que existe lá fora, que às vezes aqui não existia. Vocês comentaram comigo uma vez aquela questão de negocinho pra sair o excesso de ar quando tá fermentando, não sei o quê. Instrumentos que existem lá fora, que muitas vezes aqui, hoje em dia talvez até já tenham, mas quando vocês começaram não existia. E aí o cara falou, puta, eu adaptei, fiz tal coisa, deu certo. E aí o conhecimento compartilhado faz com que aquilo depois acabe também se tornando de conhecimento comum. E aí vem o guia também para poder ajudar nesses aspectos. Eu acho demais, cara.
O Diego tava falando agora sobre... Poxa, incentivar pessoas a escreverem, a mandarem seus projetos para editora e tudo mais. E me veio na cabeça muito isso, das conversas que a gente teve com outros profissionais do mercado.
Uhum.
Como um mercado novo e teve muita gente criando, inovando e fazendo muita coisa, ele falou e já veio na minha cabeça assim, tá muito claro que tem, como nunca tinha pensado nisso, né? Que existe um conhecimento aí que ele tá flutuando.
Sim.
No ar, é um conhecimento coletivo, que foi formado, criado de maneira coletiva, e que algumas pessoas que têm essa capacidade de ensinar, de escrever, de conseguir botar isso no papel ou transformar num curso, realmente estão. É um papel que está faltando, e que é legal que a Crater está fazendo esse papel de publicação, porque a gente precisa desse material consolidado, né?
É, assim
é uma história
que
já está se formando e precisa documentar não só a parte histórica, como a parte de conhecimento que está sendo gerado, que é passada de boca a boca, e que às vezes a gente nem percebe mais que é um conhecimento, porque é uma coisa que se torna corriqueira do dia a dia, e a gente só se toca quando está falando com alguém que não sabe daquilo e está passando para frente, né?
É coisa que está na cultura, né? Conhecimento transmitido oralmente, aí, verbalmente, e que você vai documentando, e é o que ficou na história, né? Tem muita coisa que fica na história e some porque não se documentou. Aquilo não existiu, né? E isso acontecer é a consolidação de uma cultura cervejeira nacional. Eu acho muito legal isso.
Fantástico.
Tem dois caras que lá nos Estados Unidos mesmo, né, para a existência de literatura cervejeira, que são caras conhecidos aqui no Brasil, que a gente já lia mesmo, quem leu primeiro em inglês, que são o John Palmer, né, que é cientista muito antes de ser cervejeiro, e aí quase sempre colocam ele de coautor, né, ele é coautor de uns 6-7 livros, que eu entendo que é para resolver mesmo o texto, né, para estruturar o texto e tipo, extrair das pessoas que manjam de um determinado assunto o que precisa ser dito e transmitido. Né? E outro é o Stan Hieronymus, que é o autor do Lúpulo, que é jornalista. Né? Então ele faz mais ou menos o processo que eu fiz para escrever o capítulo sobre linhas de chope, né? Que é um monte de entrevista. Eu não consegui visitar em função da pandemia, ficou um pouco prejudicado.
Foi um desafio extra também isso, né?
É, todo o livro ele foi escrito sob essas condições, né? Então, uma segunda edição provavelmente traga um pouco mais de riqueza desse ponto de vista, né? Apesar de quase todas as pessoas que participaram tinham já uma bagagem rica de bar, restaurante,
cerveja. Ô, Diego, a segunda edição vai ter que vir com umas páginas manchadas para mostrar que foi escrita na mesa de boteco. Vai ter que vir de propósito, porque se depender só o que nós estamos segurando aqui e dos papos que nós vamos ter, né, Bia? Quando a gente voltar a se encontrar de novo, vai ter que ter um capítulo só com... Vai ter que ter umas cascas de amendoim no meio, vai ter que ter uns negócios desses.
É a saudade do boteco.
É. O Juan Caloto vai escrever dois capítulos. Um vai ser harmonizações com frituras de boteco, especificamente.
Gosto.
E como fazer seu crowdfund cervejeiro bater meta rapidamente.
E gerar pouco ou quase nada de prejuízo.
É, quase nada eu acho que é melhor, mas é mais específico. E como é que tá o que ponto que tá a organização, o crowdfunding vai até quando? Como eu disse, né, tem algumas cotas lá que já estão esgotadas, mas tem outras que ainda estão disponíveis. Qual é a previsão aí de lançamento, já que já houve mais de 100% do financiamento, então ele vai acontecer. Como é que está esse cronograma aí, gente?
Bom, o crowdfunding ele termina no dia 8 de outubro de 2021, às 23h59. Lá no Catarse. A gente hoje, né, no dia da gravação, dia 10, a gente está em 174% da meta.
Tá.
E a gente tem, olha, no começo do programa, entre a gravação do programa, a gente vendeu uma cota brinde, viu?
Isso é muito louco, o negócio não para.
Olha aí.
Não para.
Tem a possibilidade ainda de abrir alguma das que esgotou, como por exemplo a que eu queria ter pego agora e não consegui?
Não, a gente tem a cota estudo, onde a gente tem metade das aulas, mais o exemplar, mais o frete grátis, mais o marca-página, o nome no livro, a masterclass principal que a gente vai fazer, além dos 20% de desconto, como eu já disse, nesse publi infiltrado aqui da editora Crater.
A técnica recebeu.
E a cota mestre, são 12 aulas, né, Diego, que ficou no total.
Nossa, 12 aulas é uma formação cervejeira, hein?
É uma formação cervejeira.
Vai dar entre 15 e 20 horas de conteúdo, né?
Se não, e assim, pega... eu vou falar isso com conhecimento de quem foi atrás. Que quem tem interesse de fazer homebrew e quem é cervejista, mas com pé no cervejeiro, sabe? De que gosta a ponto de ser entusiasta a nível de fazer um podcast a respeito, né? Exatamente. Cara, o que tá no crowdfunding, de valor agregado do que tem de recompensa dessas aulas... Você não acha essas aulas por aí solta com esse povo, exato, mas por esse valor, mas nem por um Catsilda, mas não tem. É a chance de ouro mesmo, nem que seja a metade, mas vale muito a pena, né? Tem a de 5 e a de 12, né?
Das aulas é que os autores vão falar sobre os temas que eles escreveram.
No livro, então, né? Uhum.
você vai primeiro ter a aula e depois, na hora que o livro chegar e você for ler, eu acho que é uma releitura, é uma coisa muito nova, né? Muito tipo século XXI, digital e tal, você poder fazer uma releitura no papel impresso de algo que você viu no digital, ela vai comentar um pouco sobre como foi a escrita.
Não, o conceito
é quase um documentário, sabe mesmo?
É. Bia, sem querer te interromper, o conceito é tão foda que é o seguinte, imagina que você está comprando essas aulas por um valor muito barato e depois você vai receber uma apostila para ter o conhecimento ali para você consultar, mas as aulas você já fez.
Uma apostila não, uma Barça. Não, completa.
Então, aqui um vade. Não é um vade mecum porque é de cerveja, é um vade retrum do lúpulo. Entendeu? Você vai. É muito legal isso, que é isso?
E aí a última cota que a gente tem, né, Diego, é a cota experiência, que daí já é um evento ao vivo no ano que vem, a gente está fechando a data, mas provavelmente em março, que é uma experiência multissensorial, a gente está finalizando os pequenos detalhes, quem vai produzir junto comigo é o Jairo, que também é um dos nossos autores, e aí a gente assim já estourou o orçamento umas 3 vezes nas reuniões que a gente fez. Agora, se houver uma promessa que o Covil estará aberto em março de 2022, Diego,
opa, já vamos, eu acho que a reforma, será que acaba até lá? Eu acho que
acaba.
O nome daqui vai se chamar Sagrada Família e não vai terminar de obra nunca.
A gente está buscando, tá, um lugar para fazer. Boa, são 20 pessoas, a gente já tem 5 pessoas completamente loucas, né, que já compraram essa cota. E então legal. A gente já está desenhando um baita evento. Enfim, não vou ficar dando muito spoiler, que a gente deve soltar pelos próximos dias aí os detalhes para quem quiser se aventurar.
Ó, se não for aqui, por questão de estrutura, a gente pode fazer ou esquenta ou after aqui.
Mas especificamente sobre a data, né? O livro deve estar pronto no começo de novembro. As aulas, a gente vai fazer um cronograma, elas vão acontecer sempre quartas à noite ou sábado. Então, algumas pessoas vão receber o livro ainda antes de finalizar, né,
todas as aulas.
O ciclo de aulas. Né?
Porque legal. Eu estava vendo aqui que tem ainda uma cota que envolve 5 aulas e a outra que envolve 12 aulas, não é isso? É isso, ou eu tô falando besteira?
Não, aqui? Isso, é que tem. Quando bateu a meta, a gente colocou mais uma aula adicional com a Silene, né? Como agradecimento para todo mundo. Aí essa foi oferecida.
Ah, legal.
Para todo mundo, né?
Ah, não, então falando assim, isso, sim, é isso mesmo. Beleza.
Ao longo da campanha, a gente tendo esses outros gatilhos, né, que vão nos permitir a maior meta da campanha é a gente conseguir imprimir um volume um pouco maior de livros, né, considerando o custo de impressão.
Sim.
Né, mas, claro, cada vez que a gente tem aí alguns marcos que vão sendo superados, a gente vai retribuindo a comunidade com mais coisas. Por exemplo, a gente colocou nas cotas Mestre Estudo, a gente colocou de cortesia o livro Direito para o Mercado da Cerveja para celebrar o nosso outro livro autoral, né, digamos assim.
Legal.
Conforme vai entrando, vão ficando generosos, né? Só não dá para ficar muito.
É muito valor agregado, muito valor agregado.
Mas comenta com que muita gente já tem perguntado se depois do dia 8, né, se a editora Crater vai abrir venda do livro no site.
A gente vai abrir, mas depois que tiver todo mundo que participou da campanha tiver tido o seu livro despachado primeiro, né? Quem
sim, apoiou a iniciativa. Quem garantiu antes vai receber primeiro, depois vai estar disponível. Porque é um livro que não vai dar pra emprestar pro amiguinho, não dá.
Não.
É muito grande.
Não.
O cara vai riscar, marcar, dobrar a página, dobrar a orelha.
Não.
É um livro bonito, não. O negócio é individual.
Eu não empresto mais livro, cara.
Não, livro não se empresta. Não, livro não.
livro não cueca, se
não,
tudo pessoal.
Não, não, livro não se presta, não.
Poxa, eu ia pedir esse livro aí que tá na estante de vocês, aí atrás de vocês, emprestado rapidão e tal.
Não é, é, a gente, é só caixinha, a gente faz umas caixinhas, tipo escritório de advocacia antigo, sabe? Que coloca umas caixas pra fingir que é livro.
É que eles estão reformando o escritório, onde eles estão aí é cenográfico, é o palco do teatro, eles estão
é
ali.
É um toldo só.
É.
Na verdade, tudo isso daqui é um...
Não, é um papel de parede, foi um impresso numa lona.
Uma lona.
É.
Não, croma aqui é muito caro, a gente não tem dinheiro pra isso.
Na verdade, é croma, se você perceber, olha como o John tá mais magro, é croma aqui mesmo. É. É croma aqui, ele falou assim, não, croma aqui não, isso é pós-Covid, depois. Né, John? É pós-Covid.
Pô, mas ó, a gente tem aqui, ó... Ih, caramba, eu revelei que não é croma.
Se você vai mostrar alguma coisa, você fala pra pessoal, quem tá ouvindo o podcast.
É um processo.
Porque só tem nós quatro aqui gravando, pessoal, nós cinco.
O Randy Mosher.
Esse livro é muito legal. Livro,
a primeira publicação, né, da Crater. Tá aqui na...
Puta, esse livro é fantástico.
A Bia tá com o microfone desligado e tá falando um monte de coisa que ninguém tá escutando, só eu tô vendo.
Eu falei assim, Diego, você viu que o livro tá tão novo que não foi nem folheado, né?
Então.
Não, é que a gente lê com carinho. Tipo, não,
tá vendo
a gente,
só.
A gente não dobra no meio o livro, assim.
A gente tem paixão por livro.
Pô, gente, então, ó, eu se vocês tiverem mais alguma coisa sobre o projeto que vocês queiram colocar, o momento é esse. Que daqui a pouco a gente já vai, então, pros minutos finais e já. Aí vamos fazer o jabá de cada um e tudo mais. O que você tem alguma coisa para acrescentar, Diego, que faltou falar?
Não, agradecer vocês e agradecer... já agradecemos eu e o Pedro, meu sócio, a Bia, várias vezes, mas também agradecer publicamente por ter topado essa jornada aí com a gente, que foi... Primeiro por falta de experiência nossa, assim, né, como editora, e enfim, de nunca ter escrito uma obra colaborativa, menos ainda.
Legal.
E a pandemia no meio foi um desafio tremendo, sim, mas eu, pessoalmente, na segunda-feira, assim, quando baixou um pouco a assim, segunda-feira após a abertura da campanha, a tensão, eu fiquei muito emocionado, sim, mesmo, é um negócio... que tu sabe que é, quando tu suspeita que é importante o que tu tá fazendo, às vezes tu não tem clareza, assim, né, mas, tipo, cara, isso que a gente fez vai ser, é uma pedrinha importante, assim, né, no alicerce da coisa toda, e agradecer a Bia por ter feito isso com a gente, né, que foi desafiador, a gente, para chegar no grupo de 28 pessoas, a gente tratou com umas 35, né, em função daquelas desistências que acabaram rolando e tal, né. Então é um universo
trabalhão dele. Gigante. Há quanto tempo tá rolando o projeto? Começou quando? Tipo, dia zero dele, assim? Foi 2020 mesmo?
Não, eu fiz uma publicação e eu falei que foi no dia 4 de dezembro de 2019. Eu fui buscar essa data da mensagem de WhatsApp, sabe?
Que louco.
Resgate.
Então... Provavelmente teve um bimestre aí de eu tentando convencer o Pedro que era uma boa ideia. E aí depois a gente chegou até você.
Muito legal.
Bom, então aqui eu quero dizer que eu mudei de ideia. Acabei de pegar aqui a minha cota estudo nesse momento.
Olá, ao
garanti
vivo.
Já o vivaço aqui.
Deixa eu dar um F5 aqui pra ver se era
eu verdade. Só não peguei. Calma que eu tenho que passar o cartão de crédito aqui, ó. Mas, ó, se quiser eu te mostro que tá na página aqui, ó. Tá, inclusive,
muito
tá aqui.
Legal.
Eu fui ver aqui que tem juros na parcela, eu vou pagar à vista mesmo. Mas é sério, porque... Ó, eu também, né, tenho um pé aí, mas assim, só não pego a cota maior por pura falta de tempo pra poder fazer tanta aula depois por conta disso. Mas 5 aulinhas eu vou fazer e a Masterclass com Bia Amorim, com certeza. Então, Tênica, faz favor, pra celebrar aqui, vamos passar lá a reguita. Cadê a trilhazinha? Olha aí, senhoras e senhores, então, um programa especialíssimo pra falar do grande Guia da Sommelieria de Cervejas. Não confunda com o Guia da Grande Sommelier de Cervejas, que é Bia Amorim. Não confunda. Não é o livro da Bia, não é a biografia de Bia Amorim ainda, não vai ter masterclass de cosplay no stories, no live do Instagram, por enquanto.
Tem um capítulo de cosplay?
Por enquanto, não.
Eu queria só agradecer a Juan Caloto por toda a cerveja que eu tomei enquanto eu escrevi o guia.
Olha aí, tá vendo só, ó.
É, escrevi certo por linhas tortas.
Exatamente.
Eu escrevia.
A Bia escreveu torta por linhas certas, foi ao contrário. Se for no mesmo esquema das lives que ela faz, ela escreveu torta as linhas certas. Essa daí, Bia, obrigado mais uma vez. Sempre um prazerzaço ter você, parceiraça nossa aqui.
Obrigada.
Deixa o seu redes sociais, social medias, quem quiser te encontrar. Por favor, momento agora de jabazinho pessoal para a nossa querida Bia Amorim.
Eu tô no Instagram com @biasommelier, entre cervejas e IPs e alguns pães. E é, tô por lá, e agora quer falar comigo, fala do guia.
Exatamente. Todos os links pra Bia também estão lá no post. A Bia, que já esteve aqui com a gente, não tá longe de...
Acho que agora chega, né?
Não, que isso. Não, vai ter que ter ainda um programa só sobre a minha experiência fazendo cosplay de latinha do Juan Caloto. Vai ter que ter. Como utilizar mil e uma utilizações para o rolo vazio de papel higiênico. Vai ter essa aí também. Que eu sei que
tá registrado.
Esse tá, esse eu já assisti muito do... E quero agradecer também a presença do nosso amigo Diego. Obrigado, Diego, pela participação aqui com a gente, diretamente da... Cadê o nome da editora? Crater, Diego. É Mazieiro ou Macieiro? Mazieiro, né, Diegão?
Mazieiro.
Deixa aí também a gente o link da editora, quem quiser conhecer, rede social, site, qual a melhor maneira de conhecer você e o trabalho da editora lá, além, é claro, do crowdfunding.
Eu acho que o nosso site talvez seja ainda... É meio obsoleto, né? Mas ali tem todas as informações, é editoracrater.com.br. Lá se encontra... A gente tem nossa própria loja de livros. E o meu convite final é para as pessoas acessarem o conteúdo do edital, né? Além do guia, que a gente falou bastante, que é o site/edital, e apresentar suas ideias mirabolantes ou não, né? A gente tem já a gente... escrevendo sobre impactos na saúde do consumo de cerveja, mais científico. Está aberto para todo mundo, né?
Legal, muito bom.
É para ser um espaço democrático. Obrigadão por abrir as portas.
Sempre. Estamos aqui. Podcastais, estamos aqui e vamos cogitar a fazer lá um livro a respeito de como utilizar o podcast em favor do mercado cervejeiro brasileiro. mas isso se os meninos inaugurarem, porque se não inaugurar também, esse covil não vai ter piciroca nenhuma. Diretamente de Juan Calotito, John Calote, beijo, obrigado, tamo junto, hein?
Valeu, gente.
Tem novidade? Gente, vai ter lançamento, tô sabendo que vai ter coisa boa aí chegando.
A gente tá preparando umas colaborativas aí com pessoas de outros estados, pessoas de outras cidades.
Pessoas de outros estados civis ou de outros estados etílicos? Eu quero saber.
A gente não vai revelar detalhes, não vai dar spoiler, porque a gente tá fazendo isso no momento, então a gente pode falar alguma coisa que depois sai outra e...
Exato, não, toma
na cabeça.
Pra não correr o risco, o negócio é o seguinte, deixa sempre a expectativa baixa. Porque se a expectativa for baixa e a entrega for alta, o resultado é surpresa. É o surto sucesso. Quando a expectativa...
É assim que eu conduzo minha vida.
Olha aí, não, tamo junto.
Expectativas.
Como sempre, quando a expectativa é alta e a entrega é baixa, aí é decepção, não é o que acontece. E, inclusive, temos aí, já revelamos o programa passado, tem collab chegando. E aguarde aí, em breve vai ter venda de ingresso pelo Ticket Blaster para inauguração de Juan Caloto 2029. Vai ter...
Isso é planejamento, exatamente.
É, planejamento. Vai ser uma cidade, eles estão fazendo uma cidade cenográfica. Vai ser o Projac da cerveja, é isso que vai acontecer.
Um pouco antes de gravar aqui, encontrei um amigo meu na rua e eu falei assim, não, acho que, sei lá, um mês e pouco. Daí ele falou, você já me disse isso antes.
É, não, imagina eu que estou escutando isso aqui já, tem mais de um ano. Não, vai ter porteira, vai ter salão, vai ter uns negócios, tudo. Vai ser o Projac, vai ser o Projac... O Projac Cervejeiro na Vila Mariana. Obrigado, meus queridos. Beijo pra vocês. Valeu, até valeu. O próximo programa. Obrigado você, querido ouvinte, pelo seu download, pela sua audiência. Siga lá, arroba Juan Caloto, arroba Radiofobir no Instagram. É ali que você interage com a gente no dia a dia. radiofobia.com.br/podcast. Você encontra lá a cada duas semanas o podcast para quem gosta de cerveja. Tem menos de 18, escuta e não bebe. Tem mais de 18, espera passar essa bodega que você vai ver na BB junto. Abraço na boca, beijo, tchau!
O podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.